Vamos falar de produtos orgânicos no Brasil, que tem crescido muito o interesse da população, não é? Do consumo, e não vem conseguindo suprir essa demanda interna crescente. A agricultura orgânica hoje representa menos de 2% das propriedades agrícolas do país. Só que está tendo um crescimento enorme. De 2003 a 2017, as vendas de produtos orgânicos quadruplicaram. Se você observar o período de 21 a 23, houve um crescimento de 16% no consumo. É disto que vamos falar, nosso convidado, professor Carlos Armênio Catonian, da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Tem duas pesquisas recentes, né? Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Federal do Paraná também, baseado em dados do IBGE, do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, né, do Ministério da Agricultura, com dados de uma pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos, a Organis, que, né, trata desse mercado, além do Sebrae, trazendo esse crescimento da demanda. Então, eu começaria lhe perguntando para a gente explicar direitinho o que é produto orgânico. Tem alguma diferença, mesmo quando a gente está falando do produto orgânico, professor?
Oxane, o termo orgânico, ele tem entendimentos diferentes para a população em geral e para a legislação. Já há quatro, quase cinco décadas, existe um interesse crescente em produtos agrícolas oriundos de sistemas menos impactantes sobre o ambiente, com menor uso de pesticidas, de adubos minerais, e esse interesse tem um forte motivador na qualidade dos produtos, na isenção de resíduos nesses produtos. Pois bem, um segmento desse interesse, ele é cristalizado numa legislação e usa o termo orgânico como designativo. Então, existe uma legislação que define o que é orgânico para efeitos comerciais. Isso daqui é, vamos dizer, do ponto de vista legal. Então, quando você vê no supermercado um produto com um selo orgânico, é porque ele foi produzido e acompanhado segundo as normas que a legislação prevê. Mas isso é a ponta do iceberg. Existem também, existe um entendimento geral, uma busca geral da população por alimentos mais saudáveis, isentos de venenos, e a população aprendeu que isso, de maneira geral, é chamado de orgânico. E a outra, na busca de atender esse anseio do mercado, vários agentes sociais acabam utilizando o termo orgânico de uma maneira menos restrita do que aquele que a lei prevê. Então, alguém que cultiva um pé de alface no seu quintal, hoje, muito provavelmente, vai dizer, não, meu pé de alface é orgânico. Para a legislação, ele não seria orgânico, porque ele não foi, o processo não foi acompanhado e não tem uma inspeção, um selo. Mas claro, para a pessoa que está consumindo, aquilo é perfeitamente orgânico. Também num comércio mais produtor-consumidor, existe um elo de confiança e com relativa frequência, esse produtor pode dizer que o seu produto é orgânico, mas que ele não é certificado. Então, na verdade, toda a pesquisa que foi feita com orgânica, ela se refere a essa ponta do iceberg, que é o produto orgânico certificado. Certo. Há outros termos que estão no ambiente também, além de orgânico, que tentam se aproximar dessa expectativa de alimento mais saudável, com menor impacto ambiental, agricultura regenerativa, agricultura natural, há vários termos no ambiente. Entendi. O que as duas pesquisas tratam são coisas ligeiramente diferentes. Às vezes é o produto orgânico certificado, às vezes é o produto orgânico nessa acepção mais geral da população. Uhum. De qualquer maneira, o interesse em produtos mais limpos, em sistemas de produção que evitem o uso de veneno e de adubos minerais, isso é uma preocupação geral. Uma motivação bastante disseminada, não apenas no Brasil, mas...
Compreendo. Bom, tem os certificados aqui no Brasil, tem os certificados orgânicos para produtos importados também, né, professor? Hoje quase 1000 certificações que vêm de mais de 20 países. Bom, a gente também produz aqui, também exporta, mesmo não conseguindo atender o mercado interno. Então agora vamos para o lado da produção, professor, entender um pouco melhor como esse mercado funciona, como é que os agricultores, eles estão espalhados no país todo, quer dizer, tem produtores orgânicos em todas as regiões. Vamos entender um pouquinho o lado da produção para depois voltar para a questão do consumo.
A produção de orgânicos certificados, ela é concentrada no sul e no sudeste, embora ela ocorra em todo o país. Os principais produtos são produtos frescos, hortifrutis, mas existe um setor também importante de produção de produtos de mais alto valor agregado e que aguenta um comércio por longas distâncias, como café. Talvez café seja mais emblemático para nós. Do ponto de vista da produção desses produtos certificados, existe uma especificação muito cuidadosa do que pode e do que não pode ser usado. E a razão de haver tantos organismos certificadores é que, para que um produto possa levar o selo orgânico, ele não precisa apenas ser produzido dentro de um sistema orgânico, mas esse processo de produção precisa ser acompanhado por uma organização de fé pública. Então, essa fé pública, quem faz na maior parte do produto de mercado de longa distância, é a certificadora, que tem que ser credenciada junto ao Ministério da Agricultura. É um processo bastante burocrático. Para produtos de consumo mais regional, o sistema é um pouquinho mais simples, mas também exige o acompanhamento por algum tipo de organização de fé pública.
Me sabe que eu estava aqui pensando enquanto o senhor explicava? O produtor, ele está de olho no mercado interno e também na exportação? Depende do produtor, da região? Quer dizer, é um olho aqui no mercado e outro fora, né?
Às vezes a gente não se dá conta. Para o produtor, não faz muita diferença se o mercado é interno ou externo. Cada produtor, ele vai analisar, no caso de orgânico, qual é a oportunidade que efetivamente ele tem. Então, se ele tem uma área pequena localizada próxima de um grande centro de consumo, provavelmente ele vai se dedicar à hortaliça. Mas se ele está, por exemplo, numa região mais distante de centro de consumo, vamos dizer que ele esteja no sul de Minas, e a principal cultura ali é café. Então, ele vai se orientar para o café, porque é aquela cultura para a qual ele tem uma infraestrutura regional, ele tem um conhecimento acumulado. Agora, existe um certo descompasso entre a expectativa específica dos consumidores e a expectativa mais geral dos mesmos consumidores. Então, a pesquisa do orgânico, ela revelou que o grande motivador para o consumo orgânico, na maior parte do país, são questões de saúde. As pessoas querem comprar alimentos saudáveis, porque estão doentes ou porque querem preservar a saúde. Mas as pessoas têm um determinado hábito de consumo formado anteriormente. E a gente se perde no fato de que nós tivemos praticamente 6 décadas de um padrão de consumo baseado na era dos venenos. Então, vou te dar um exemplo mais concreto. Sim. Tomate era um produto que nós brasileiros consumíamos na época mais fria e seca, porque ele se adapta melhor nesse ambiente. Mas com a era dos venenos, passou a ser possível, embora com muito veneno, produzir também na época quente e úmida, como essa em que nós estamos agora.
Tem um ano todo,
então,
né?
Então, a oferta de tomate era mais concentrada no nosso período aqui no Sudeste de inverno. Ela foi se expandindo para dentro do nosso verão, mas com uma carga de venenos muito elevada. Então, o resultado disso é que o consumidor que tem hoje 30, 40 anos, ele se acostumou de que tomate vai estar na prateleira dos supermercados o ano inteiro, apenas com preços mais altos ou mais baixos. Se você quiser uma alimentação realmente saudável, é preciso que essa alimentação se acople aos ritmos da natureza. Então, nós vamos comer mais tomate no inverno e menos tomate no verão. ao se interessar por produtos mais saudáveis, de uma agricultura menos impactante sobre o meio ambiente, o consumidor médio nem pensa nisso que eu estava mencionando.
Uhum, é verdade.
E ele acha que vai ser possível fazer orgânico da porteira da propriedade para dentro, quando, na verdade, uma alimentação saudável, ela tem que ser variada ao longo do ano. Então, disso resulta que tem um descompasso entre a expectativa de uma alimentação saudável e o hábito alimentar que foi orientado para alguns poucos produtos ao longo de todo o ano. Isso resulta também num dos aspectos da pesquisa, que é a importação de produtos orgânicos. Uma parte dessa importação não seria necessária se a gente tivesse um hábito de consumo mais centrado naquilo que a época do ano pode oferecer.
Uhum.
E um outro aspecto também é de consumo de produtos que regionalmente nós podemos produzir. Quando eu era criança, eu sou um homem de 63 anos, mas quando eu era criança, as maçãs que se consumiam no Brasil eram 100% argentinas, porque o Brasil não tinha condição de produzir, condição climática para a maçã.
Sim.
E, afinal, com muito esforço técnico, muito louvado, nós começamos a produzir maçã. Mas maçã, especialmente nas partes mais altas do Planalto Meridional, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Mas esse cultivo, embora tenha sido, do ponto de vista técnico, um sucesso, ele exige muito veneno, porque mesmo nessas áreas mais altas do Planalto Meridional, as condições não são ideais. Então, o resultado disso é que nós começamos a produzir maçã e hoje uma boa parte da safra nacional é suprida a partir da produção nacional. Mas a produção nacional não é suficiente para abastecer o mercado o ano inteiro.
Muito bem.
Mas o consumidor, ele espera consumir maçã também o ano inteiro.
Sim.
Então nós temos uma importação de produtos orgânicos de outros países, que não necessariamente a gente precisaria se houvesse uma predisposição para se adaptar às frutas disponíveis em cada época, mas que explica as razões da importação de vários produtos.
Muito bem, deu para ter uma ideia muito boa de como funciona o mercado, justamente essas diferenças, né, quando é possível plantar e a capacidade que tem, que ainda tem de crescimento, né, porque tem interesse da população de avançar esse mercado da agricultura orgânica no país. As pessoas estão atrás, né, estão preocupadas com a saúde e querem sim alimentos mais saudáveis. Professor, é só um primeiro bate-papo sobre esse tema, é claro que a gente pode voltar a tratar desse assunto aqui no jornal. Eu quero agradecer muitíssimo por hora a contribuição do professor Carlos Armênio Catonian, da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Professor, muito obrigada e voltaremos a tratar do assunto, sem dúvida.
Meu prazer, eu que agradeço.